Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O mundo está em alerta com a transmissão da monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 1º de janeiro e 7 de julho de 2022, 7.892 casos foram confirmados em todo o mundo, incluindo 3 mortes. No Brasil, o total de contaminados já passa de 200. Eu sou Giovanna Maldini e para entender um pouco mais dessa doença e os riscos que ela traz à população, converso com a professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Giliane Trindade. Olá, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Consciência. A monkeypox, ou a varíola dos macacos, é um assunto em alta em todo o mundo pelos surtos de contaminação neste ano. Mas a doença não é nova, né? A primeira descrição do vírus foi na Dinamarca, em 1958, em uma colônia de primatas. Por isso que a doença foi chamada de varíola dos macacos, ou monkeypox. Mas, professora, quando foi registrado o primeiro caso em seres humanos?
Em 1970, a gente já estava ali na condução da campanha mundial de erradicação da varíola, então existia um grande esforço de vigilância, vamos dizer assim, em todo o mundo. Então, em uma área da República Democrática do Congo, uma área que já era declarada livre da varíola, eles começaram a registrar casos, né? E o primeiro caso descrito foi em uma criança, começaram a registrar esses casos de um exantema vesículo pustular muito semelhante à varíola. E esse vírus foi, então, isolado e caracterizado, e ele apresentava características diferentes do vírus que causava a varíola humana, e muito semelhante àquele vírus que foi descrito em Copenhague, né? Em 1958. Então, o primeiro registro do monkeypox na população humana aconteceu na África na década de 70.
Já que esse vírus não é muito novo, por que ele começou a ser mais falado neste ano de 2022?
O que aconteceu nesse surto, que é diferente, é que pela primeira vez na história a gente está registrando aí um surto mundial em que não se tem um link bem estabelecido com a região onde esse vírus circula de forma endêmica.
E professora, para a gente entender melhor, o que é a varíola dos macacos?
É uma doença que é causada por um vírus zoonótico, de circulação endêmica no continente africano, e um vírus que causa um exantema vesículo pustular muito semelhante a uma doença que já foi erradicada, que é a varíola. Então, a varíola humana é causada por um vírus que pertence à mesma família e ao mesmo gênero desse vírus do monkeypox.
A senhora falou que o vírus da monkeypox possui semelhanças com o da varíola por ser da mesma família e do mesmo gênero. Quais são essas semelhanças?
Primeiro, os vírus são pertencentes a espécies diferentes, né? Então, o vírus que causava naturalmente a varíola humana é uma espécie e o vírus que causa a monkeypox é outra espécie de vírus. Do ponto de vista clínico, as doenças, elas possuem uma semelhança, né? São doenças sistêmicas que começam ali com um período que a gente chama de período prodrômico, que é caracterizado pelo aparecimento de sintomas inespecíficos, como febre, prostração, mal-estar generalizado, uma dor no corpo. Em relação ao número de lesões, é muito semelhante à varíola humana, né? Então, o exantema das duas doenças evolui de uma forma muito parecida.
A senhora falou, né, que os vírus da monkeypox e da varíola humana são de espécies diferentes e, por causa disso, eles têm características distintas, né? O que diferencia uma doença da outra?
A gravidade, a varíola, então, era uma doença muito mais grave do que o que a gente observa aí para os desfechos clínicos da monkeypox. E a letalidade, né? A letalidade das infecções causadas por monkeypox, ela é mais baixa do que o que a gente observava nos quadros de varíola. E existe uma diferença em relação a monkeypox para a varíola, que é o aumento dos linfonodos. Então, nos quadros clínicos de monkeypox, a gente observa um aumento bem até característico, assim, bem robusto dos linfonodos, e esse aumento não era observado nos quadros de varíola.
Para explicar, os linfonodos são o que nós chamamos de íngua, que incham em determinadas partes do corpo. São estruturas que funcionam como filtros para substâncias nocivas. E professor, agora sobre os sintomas. Quais são os principais sinais da monkeypox?
Os sintomas começam com a manifestação de sintomas inespecíficos, como febre, como dor no corpo, como prostração, mal-estar generalizado. Isso vai durar aí em torno de 3 a 4 dias e, na sequência, o paciente passa a apresentar as lesões, a erupção cutânea, né? O que a gente chama aí de exantema vesículo pustular. Esse exantema começa com uma sequência de máculas, que são manchas, que vão evoluindo para pápulas, que são áreas mais endurecidas. Essas pápulas se enchem de líquido, se transformam em vesículas, e essas vesículas evoluem, então, para as pústulas, que são muito características dessa doença. E essas pústulas, então, elas vão perdurar aí por alguns dias, até que elas terminam por cicatrizar. Forma-se uma cicatriz mesmo, uma espécie de ferida, onde houve ali cada lesão, e depois essas crostas, elas se desprendem, elas caem, e a lesão ali termina por cicatrizar.
E a partir de quantos dias que os sintomas aparecem? O vírus da monkeypox, ele tem um tempo de incubação?
Então, ele tem, né? Esse período aí de incubação, que pode variar em torno de 5, 6 dias e pode durar até 12, 15 dias, tá? Então, é até um período de incubação longo, né? O que dá tempo de uma pessoa, por exemplo, sair do Brasil, né? Se infectar em algum outro lugar do planeta e voltar para o Brasil ainda assintomático, né? Então, dentro desse período de incubação. E após esse período de incubação, o indivíduo, então, entra naquele período prodrômico, que eu comentei, com a manifestação dos sintomas inespecíficos, e na sequência desse período prodrômico, que dura aí entre 3 a 4 dias, o indivíduo começa a manifestar as lesões cutâneas, que são características da doença. E aí, até essas lesões cicatrizarem, a gente pode registrar um período de 3, 4 semanas ou até mais, dependendo dos casos.
E como ocorre a transmissão da monkeypox?
A transmissão, ela vai se dar por contato direto com as secreções respiratórias. Então, quando a pessoa fala e solta, né, gotículas de saliva, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. O contato direto também com o material das lesões. Então, nas lesões, a gente detecta uma elevada quantidade de vírus. A gente pode ter até 10 milhões de partículas virais ali presentes em cada lesão. E o vírus também, ele pode ser adquirido a partir do contato com objetos. Por exemplo, na roupa de cama, nas toalhas de banho, né, onde essas pessoas deitam, sentam, encostam. Os utensílios domésticos, tudo isso pode funcionar como fomite no processo de transmissão a partir de um contato indireto com essas superfícies.
E na região onde o vírus da monkeypox circula de forma endêmica, como ocorre a transmissão da doença para os seres humanos?
Na África, o que a gente sempre tem é que os indivíduos se infectam em áreas silvestres. Quando eles entram, então, lá nas florestas úmidas para poder caçar macacos, roedores, esquilos, que provavelmente são os reservatórios virais. Então, eles se infectam e quando eles voltam, então, para a zona rural onde eles residem, após alguns dias, eles manifestam a doença e normalmente ocorre ali, a maior transmissão, ela fica localizada no intradomicílio, né? Então, aquelas pessoas passam o vírus principalmente para pessoas da mesma família ou ali, né, da comunidade com quem eles tiveram contato próximo. E o que a gente está vendo nesse surto agora é que a transmissão tem ocorrido principalmente por contato sexual. Então, ele pegou uma nova cadeia de transmissão e até agora a gente não conseguiu estabelecer um link com as regiões endêmicas.
Essa doença ficou muito conhecida após a pandemia do coronavírus, né? E por estar se espalhando por vários países, inclusive aqui no Brasil, muitos têm receio de que a monkeypox se torne uma pandemia nos mesmos moldes que tivemos com a Covid-19. E eu queria saber, professora, esse risco existe?
Olha, eu não diria que nos moldes da pandemia do coronavírus, pela forma de transmissão, que é diferente, né? Essa eficiência de transmissão, o coronavírus é um vírus com altíssima eficiência de transmissão, então esse vírus não tem essa eficiência de transmissão como a gente vê para o SARS-CoV-2. Então, eu não acredito que teremos uma pandemia nos moldes da pandemia de Covid-19. Agora, no conceito de pandemia, né, um vírus se espalhar por várias regiões do globo e se manter ali numa transmissão comunitária, numa transmissão sustentada.
Professora, muitas pessoas estão associando a doença como uma infecção que acontece em homens que fazem sexo com outros homens. Por que esse estigma?
Esse vírus, quando ele emergiu no continente europeu, ele emergiu relacionado principalmente a indivíduos do sexo masculino que se declararam homens que fazem sexo com homens. Então, esse vírus, ele pegou essa cadeia de transmissão. Essa é uma informação, inclusive, que tem gerado aí discussão na tentativa de que esses indivíduos não sejam estigmatizados, né? A gente não quer ver um retrocesso como a gente viu na emergência do HIV.
Então, para ressaltar, mesmo que possa acontecer uma infecção pelo vírus da monkeypox em homens que fazem sexo com outros homens, eles não são um grupo exclusivo da doença, né, professora?
Não. Porque, como eu disse, o vírus é transmitido pelas gotículas respiratórias, né, pelo contato com a saliva ou pelo contato indireto com os objetos. Então, por exemplo, no intradomicílio, qualquer pessoa está apta a pegar. O contato sexual, por si, é um contato próximo, é um contato íntimo e é um contato prolongado. Então, ele pode acontecer também na relação sexual homem-mulher.
Nós falamos aqui no programa que a taxa de letalidade da monkeypox é menor que a da varíola humana. Mas e sobre as complicações da doença? Ela pode se desenvolver para casos mais graves, por exemplo?
Sim, ela pode trazer desfechos complicados. A gente não tem visto esses desfechos complicados nesse surto de agora, no surto mundial. Então, o que a gente tem da literatura, do que ocorre nas áreas endêmicas, é que existe, primeiro, uma diferença na letalidade dependendo da amostra e do vírus envolvido. Então, por exemplo, os vírus que são endêmicos da África Central são associados a uma letalidade que pode chegar a 10, 11%. E os vírus que são associados à África Ocidental vão apresentar uma taxa de letalidade ali variando em torno de 1, 2, podendo chegar até 3% nas áreas endêmicas. O que a gente sabe é que o vírus que está circulando nesse surto agora é o vírus do clado da África Ocidental. Então, ele está relacionado, com o desenvolvimento de uma doença clínica mais branda. No entanto, alguns desfechos mais complicados são relatados na literatura. Então, por exemplo, casos de cegueira, porque o indivíduo faz uma autoinoculação no olho, né? Então o vírus vai se multiplicar ali e, como sequela, esse indivíduo pode perder a visão. Casos de pneumonia já foram também relatados na literatura. Casos de encefalite também já foram relatados na literatura. E casos de sepse. Então, indivíduos, por exemplo, que vão apresentar um número elevado de lesões, o que a gente classifica, né, como monkeypox grave, eles podem ter ali uma infecção bacteriana secundária que pode levar a um quadro de sepse.
Na pandemia de Covid-19, nós ressaltamos a importância do uso da máscara para prevenir o contágio pelo coronavírus, né? O uso da máscara também previne o contágio da monkeypox?
Se a gente for considerar, né, a possibilidade de uma transmissão por gotículas respiratórias, certamente a máscara contribui, ela vai funcionar ali como uma barreira mecânica, da mesma forma que a gente aprendeu para a Covid-19.
E quais as outras medidas de prevenção as pessoas devem ter cuidado para evitar o contágio da doença?
A lavagem das mãos é sempre essencial, né, gente? Assim, lavagem das mãos é regra para a transmissão de inúmeros patógenos, não só desse monkeypox. O próprio distanciamento, né, aprender a identificar esses sintomas, ou se você teve ali contato com alguém que apresente os sintomas, principalmente os sintomas cutâneos, então é preciso ficar atento. Então, a informação aí é crucial, né? Como é que essa doença se manifesta? Como é que eu consigo identificar, né, essas lesões? O que é que eu tenho que observar no meu corpo? Então, esse tipo de informação é essencial para o indivíduo procurar assistência médica o quanto antes. Porque o quanto antes ele procurar assistência médica, e se ele tiver um diagnóstico positivo para a monkeypox, a gente consegue atuar no sentido de isolar esse paciente, de tentar interromper essa cadeia de transmissão.
E a senhora falou sobre o isolamento, né, do paciente. Quanto tempo as pessoas infectadas devem ficar afastadas?
O período de isolamento vai ser até a cicatrização das lesões. É muito importante que as lesões cicatrizem, porque as lesões contêm muitas partículas virais, elas são muito contagiosas. Então, à medida que aquelas crostas forem caindo e que as lesões se cicatrizarem, aí esse indivíduo ele pode ser dispensado do processo de isolamento. Mas enquanto ele ainda tiver lesão no corpo, né, lesão com casca de ferida, é importante que esse indivíduo se mantenha mais isolado.
Nós falamos aqui no programa que a varíola humana foi erradicada em todo o mundo em 1980. Por isso, hoje em dia, nós não temos vacina contra a varíola aqui no Brasil, né? Já que a imunização contra a doença foi interrompida no país em 1978. Mas para aquelas pessoas que tomaram o imunizante na época que a vacina estava sendo distribuída, elas estão imunes contra a monkeypox?
Em teoria, sim, né? Que inclusive isso foi o princípio da erradicação da varíola, né? A vacina antivariólica, ela, em tese, protege contra a infecção de todos os membros do mesmo gênero do vírus da varíola. E o monkeypox é um membro, né, uma espécie que é membro do mesmo gênero do vírus da varíola. Então, em teoria, essas pessoas que foram vacinadas para a varíola, elas guardam alguma imunidade, aí é que tá. A gente não sabe o quanto, né? Mas elas guardam alguma imunidade contra o monkeypox, né? Então, elas teriam, sim, uma proteção, né? Que a gente não vai saber se seria uma proteção que evitaria a infecção ou que atuaria aí no sentido do desenvolvimento de uma infecção mais branda nesses indivíduos.
E sobre o tratamento da doença, professora, como ele é feito? Existe alguma medicação específica?
O tratamento tem sido feito, tem sido usado aqui no Brasil, é um tratamento de suporte. Tratamento para tratar a febre, a dor, as lesões são muito doloridas. Então, é um tratamento que a gente chama de tratamento paliativo, que a gente vai tentar minimizar ali os sintomas, mas não temos disponível aqui os tratamentos que seriam os antivirais específicos que poderiam ser utilizados, né? E esses antivirais, assim, eles foram descobertos aí no processo de pesquisa, mas eles não estão disponíveis em larga escala para o tratamento de monkeypox, vamos dizer assim, para a população em geral.
Caso perceba sintomas da monkeypox, como feridas na pele, febre, dor no corpo, prostração e mal-estar generalizado, procure um atendimento médico. E participe com a gente, deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-987-560326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Eduarda Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.